A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Paulo Ferreira, neste final de semana, olhamos para a inconsistência da juventude, a pressão do Presidente da República e o fincapé do PCP. Mas para já, Paulo, começamos com a pandemia.
Com a pandemia. E como é que as autoridades de saúde vão resolver o problema prioritário dos lares de idosos se nem sabem o que lá se passa?
Não sei responder a isso, porque sem informação, não é? Sem informação, como é que se pode resolver, seja o que for, não é?
A epidemia já leva 7 meses e sabe-se que os lares são locais de alto risco. Sabe-se isto, aliás, desde o início. Já por lá morreram em Portugal dezenas de pessoas, mas nem isso, pelos vistos, chega para que o Estado tenha montado já um sistema simples de reporte de dados, de recolha de informação que permita saber esta coisa básica. Quantas pessoas infectadas com coronavírus há nos lares de idosos? O Observador noticiou esta noite que nem a Direção-Geral de Saúde, nem a Segurança Social sabem ao certo quantas pessoas já foram infectadas em lares. A Direção-Geral de Saúde conta mais de 4.700 infectados, mas diz que não tem o número real. E a Segurança Social aponta para 3.200 e remete para a própria Direção-Geral de Saúde. O Governo diz que os lares são, citamos, prioridade total. Imaginem se não fossem de facto essa prioridade total.
Vamos para a segunda pergunta, aliviando um pouco. Sabes como quando somos novos achamos que vamos durar para sempre?
Sempre, sempre. Quando somos novos e quando somos menos novos já até. Quem nunca teve essa sensação?
Bom, mas olha, os estudantes universitários, por maioria de razão, pela idade, pelo ingresso na faculdade, é uma vida nova, estão particularmente numa fase eufórica e muitos acho que não se aperceberam bem do momento que estamos a viver. Tem sido notícia que as praças estão a ser um problema para as universidades, para reitores, até para o Governo, que já veio dizer que as praxes serão fiscalizadas como qualquer ajuntamento. A Universidade de Lisboa, por exemplo, matou o mal pela raiz, proibiu as praxes, disse que quem as fizer será logo alvo de processo disciplinar. A Madeira, Aveiro, Trás-os-Montes seguiram todos o mesmo caminho. No Porto, foi o Conselho de Veteranos, que enfim, são mais velhos e portanto já têm outro entendimento da vida, também suspenderam as praxes. Mas, segundo as contas do Jornal Público, há um terço dos caloiros que este ano, enfim, não terão a experiência da praxe académica. E eu digo apenas um terço, ou seja, há 2/3 dos alunos que vão ser praxados. Até no Brasil o carnaval foi adiado. E é a primeira vez que é adiado em 100 anos. Enfim, há praxes que teimam em ser mais importantes, por exemplo, do que o carnaval no Brasil e, portanto, no meio de tantas preocupações, estávamos mesmo a precisar desta. Esperemos que, pelo menos, quando os alunos estiverem de 4 a imitarem animais, tenham o distanciamento de 2 metros.
Olha, e Marcelo só descobriu agora que a legislatura tem 4 anos, que não há uma maioria parlamentar e que não há acordos firmes que segurem o governo.
Pelo menos pelo discurso que fez ontem, diz estar preocupado com o longo prazo, não é?
É, está preocupado com a possível instabilidade política, com as negociações orçamento a orçamento que vão sendo feitas e com a falta de um projeto a médio e longo prazo, numa altura em que o país vai assumir compromissos para uma década. Vem muito dinheiro da Europa, como sabemos. Diz Marcelo que estamos perante, e citamos, miniciclos orçamentais de desfecho imponderável e imprevisível. E isso, obviamente, pode prejudicar os entendimentos que se querem de longo prazo. Bom, mas este contexto político existe há quase um ano, desde as eleições do ano passado, em outubro, e o Presidente da República deu posse ao Governo nestas circunstâncias, sem fazer qualquer tipo de exigência de estabilidade a prazo. Foi uma opção política da altura. Bom, talvez agora seja um bocadinho tarde demais para voltar atrás e fazer essas exigências.
Mas até porque, se dúvidas houvesse, a instabilidade está por aí, não é? Ontem o PCP parece ter deixado bem claro, para quem ainda não tinha percebido, e ajuda-me, Paulo, se eu estou errada, que quer distância do PS.
É isso mesmo, e também daí vem a pressão do Presidente da República.
E o PS está entre esta pressão e o seu próprio eleitorado. Que não haja dúvidas no final sobre quem os comunistas irão escolher, como é evidente. Sinal disso são as teses que são realizadas de 4 em 4 anos. É um trabalho de sapa que reúne contributos, faz uma espécie de revisão da matéria dada e esboça uma estratégia para os próximos 4 anos para que todos, dentro da organização do PCP, estejam alinhados. Este ano o documento tenta justificar, em parte, a participação na gestão geringonça, explicar o porquê de ter apoiado o PS e o porquê de não voltar a fazer, pelo menos em modo geringonça. O Observador esteve a analisar detalhadamente estas teses, contou quantas vezes o comitê do PCP mencionou a sigla PS, foram 53 vezes em 77 páginas, mas normalmente seguidas das siglas PSD e CDS. Uma leitura clara é de que os comunistas pretendem encostar a governação socialista de novo à direita, como faziam antigamente. E perante a constante pressão de Belém, o PCP arranjou aqui um alibi perfeito, algo que explique o porquê de não alinhar numa maioria de esquerda que ajude o país em tempos de pandemia, pelo menos ajuda a aprovar o orçamento. Algo que explique porque é que ontem sim, numa geringonça, e hoje não. E o alibi perfeito é a eventual manutenção do salário mínimo nacional. Jerónimo de Sousa já veio dizer que essa é a linha vermelha. Se o salário mínimo nacional não for aumentado, não podem contar com o PCP. Olhando para as últimas declarações, para o comício, para os comícios feitos na Festa do Avante, para este documento, há muito que os comunistas tentam descolar do Partido Socialista.
Ainda bem que faz essa pergunta, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira, na Rádio Observador e também em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.